Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Antes de lermos, eu quero orar contigo. Muito obrigado, Senhor, por estarmos neste lugar, por estarmos, Senhor, reunidos aqui, adorando o Teu nome, adorando o Senhor, bendizendo o Teu nome. Pai, que a Tua palavra, nesse momento, ela caia em nossos corações como semente em terra fértil e ela produza frutos. E que nada, Senhor, tenha poder de nos roubar a possibilidade de sermos essa terra fértil. É o que eu te peço em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Querido, hoje nós vamos prosseguir falando a respeito da pessoa do Espírito Santo. Semana passada nós falamos a respeito disso. E nós aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Amém ou não amém?
Amém?
Ele está em atuação desde o início da história da humanidade. Ele sempre esteve aqui. Ele sempre esteve desenvolvendo a sua obra. E nós aprendemos que ele se comunica. Ele fala, ele ensina, ele direciona. Nós aprendemos algumas coisas a respeito do Espírito Santo na semana passada. Hoje nós vamos prosseguir falando a respeito disso, vamos falar de algumas de suas atribuições, daquilo que o Espírito Santo tem desenvolvido, daquilo que ele tem feito. Eu quero ler com você João capítulo 14, versículo 16. A palavra diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Querido, no texto acima nós vemos duas palavras que elas são extremamente importantes para que entendamos tudo aquilo que a gente vai falar mais à frente. Uma das palavras que são mencionadas acima, no versículo 16, ele diz assim, Jesus diz, e ele vos dará, o Pai vos dará, outro consolador. Essa palavra, outro, no grego, na língua em que essa parte do texto foi escrita, é alos. E alos quer dizer igual a. Então, quando ele diz, eu vou dar a você outro, ele está dizendo a você, ele está dizendo aos discípulos, virá outro que é igual a. E esse igual a é igual a ele. Então Jesus está dizendo, olha, eu vou enviar outro que é igual a mim. E ele vai consolar vocês. Essa palavra consolador, que você lê aí em João, em grego é paracletos. E paracletos quer dizer aquele que auxilia, aquele que está ao lado, aquele que ajuda. Então nós precisamos entender que quando Jesus... ele fala que ele vai rogar ao Pai para que o Pai envie. Ele está falando, ele não vai enviar qualquer pessoa. Ele vai enviar alguém que é igual a mim. Ele vai enviar alguém que é igual a mim e que estará ao seu lado para te ajudar, para te auxiliar, para te direcionar, para te ensinar e para fazer com que você viva tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para a sua vida. O consolador, querido, ele é aquele que dá conforto, é aquele que dá refrigério, é aquele que foi chamado para ficar ao lado, é aquela pessoa que foi chamada para ficar ao lado. Na cultura antiga, quando uma pessoa estava num tribunal e ela não sabia como se comunicar, como se defender, ela ficava olhando para aquelas pessoas que estavam em volta, e ela identificava alguém que pudesse falar por ela, e ela chamava essa pessoa para que pudesse defendê-la, para que pudesse ajudá-la. Paracleto. Entende isso? Então, o Espírito Santo, ele veio para nos dar direção, para nos ajudar, para nos impulsionar, para nos, sabe, nos fazer entender a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Essa é a função, isso é o que o Espírito Santo está desenvolvendo nesses dias. Ele está ao seu lado para te auxiliar em tudo. Ele está ao seu lado para te ajudar em tudo. Você não é órfão. Você tem alguém que é igual, que é semelhante, que é igual, que desfruta da mesma realidade de Jesus. É por isso que ele fala: eu vou enviar outro consolador, alguém que é igual a mim, que vai estar com vocês e que vai ajudá-los, para que vocês não esqueçam o que eu falei, para que vocês não percam aquilo que eu disse, e para que vocês compreendam sempre a palavra dentro da perspectiva que eu mesmo estabeleci. Esse é o Espírito Santo. Entendendo quem o Espírito Santo é e o que ele veio realizar, nós podemos de fato falar a respeito da sua pessoa, o que ele tem a fazer em nós e através de nós, amém? O Espírito Santo, ele tem algo a desenvolver em você e através de você. Ele está desenvolvendo algo na igreja e através da igreja. E nós precisamos entender isso. A primeira coisa que eu quero abordar com você nessa noite é o fato dele nos auxiliar. É o Espírito Santo, querido, que nos auxilia. É ele que nos abençoa, sabe, com a presença, com esse auxílio, com essa realidade. O texto de João 14, 26, nós lemos o versículo 16 e 17, vai lá para o versículo 26. Versículo 26 de João 14 diz assim: mas aquele consolador, mas aquele que está ao lado, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Uma das formas de auxílio é nos ensinar e não deixar com que esqueçamos os ensinamentos de Jesus. Entenda isso. Quando Jesus está falando isso, querido, o Novo Testamento ainda não estava escrito. O que eles tinham eram os ensinos de Jesus. E Jesus está falando para eles: olha, eu vou enviar uma pessoa que vai auxiliar vocês, que vai direcionar vocês, e não só vai fazer com que vocês aprendam mais a respeito daquilo que eu tenho falado, mas ele vai fazer com que vocês não esqueçam isso. Esse auxílio, ele é extremamente importante para que desenvolvamos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Querido, nós precisamos entender a bênção que é aprendermos a respeito de quem Jesus é e daquilo que ele fez, está fazendo e ainda fará em nossas vidas e através de nós. Nós precisamos compreender isso. Nós não podemos esquecer aquilo que nós aprendemos. Nós precisamos permanecer dentro daquilo que nos foi ensinado. E o Espírito Santo é a pessoa que está ao teu lado todos os dias, ensinando você e fazendo com que você permaneça neste lugar, firmado nessa firme convicção que foi estabelecida no teu coração através da palavra de Deus. Nós precisamos permanecer. Abra a tua Bíblia lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Diz assim o texto: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lembra? O Espírito Santo é aquele que nos ensina, é aquele que não nos deixa esquecer. Agora, Jesus em Mateus, ele está dizendo: vocês precisam tomar sobre vocês o meu jugo. Vocês precisam transcender essa realidade que vocês estão vivendo. E vocês precisam correr para mim. E ele diz: vocês precisam aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. Para que encontremos, para que alcancemos descanso, nós precisamos aprender de Jesus. É Jesus que nos ensina e é em Jesus que nós encontramos descanso. Mas para que eu encontre descanso em Jesus e para que eu consiga trocar o fardo que eu carrego e o jugo que eu carrego pelo fardo que Jesus coloca, eu preciso aprender dele. E como eu aprendo dele, a respeito dele, nesses dias? Onde ele corporeamente não está presente? Através da manifestação daquele que é igual a Yeshua. O nome dele é Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas. Para que eu seja auxiliado, eu preciso estar nele. Eu preciso compreender quem ele é e me submeter àquilo que ele está ensinando e andar pela rota que ele está me mostrando, para que eu possa de fato ter clareza e condições de fazer essa troca e acessar essa nova realidade. O Espírito Santo, ele nos auxilia. O Espírito Santo, além de nos auxiliar, ele também nos concede poder. E eu acredito, querido, que de fato essa é a parte que a maioria das pessoas gosta. Mas por que nós recebemos poder de Deus? Por que que Deus, ele derramou poder sobre os seus discípulos? E às vezes, querido, nós não vivemos algo poderoso porque não entendemos isso. O Senhor, ele nos deu poder simplesmente porque antes disso ele nos comissionou. Ele nos deu uma missão. Ele nos colocou numa campanha, numa empreitada. E para que cumpríssemos isso, para que pudéssemos viver isso, nós precisamos de poder. E por que precisamos de poder? Porque a nossa luta, ela não se dá no âmbito físico simplesmente. A nossa luta, ela é espiritual. Logo, ela se dá no ambiente que eu fisicamente não consigo acessar. Eu fisicamente não consigo enxergar. Eu fisicamente não consigo perceber. Eu por mim mesmo nunca conseguirei compreender essa realidade. Logo, eu preciso ser empoderado, eu preciso receber uma chave para que eu possa acessar esse ambiente. E é por isso que os discípulos, eles recebem poder. Abra tua Bíblia lá em Atos capítulo 1. Glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e aos confins da terra. Então note, os discípulos, eles receberam uma missão, eles foram comissionados, e eles precisavam ser empoderados, eles precisavam receber ferramentas para que eles pudessem fluir dentro dessa realidade. Porque não é contra pessoas físicas. Nós lutamos contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Não é algo físico. O que nós vemos no físico é o resultado dessa batalha. O que nós percebemos no físico é o resultado do que está acontecendo no âmbito espiritual. E para que nós pudéssemos lograr êxito, para que nós possamos vencer essa batalha, nós precisamos de ferramentas para isso. Então o Espírito Santo, ele nos deu poder. Lembra? Eles estão reunidos em Jerusalém, cerca de 120 discípulos, e Pedro está falando, e daqui a pouco eles ouvem, eles percebem um vento, e eles conseguem enxergar línguas como de fogo, e elas são repartidas, e elas começam a pousar sobre cada um dos discípulos. Sabe por quê? Deus tem uma porção para cada um de nós. Deus tem uma porção específica para você. Deus tem algo reservado para você, algo especial, algo que Ele mesmo determinou para a tua vida. E tudo isso que Ele tem para você e para mim vai contribuir para o desenvolvimento do corpo e para que vivamos de fato aquilo que Deus sonhou e planejou para a nossa vida. Então eles recebem isso. No momento que eles recebem isso, eles começam a falar em outras línguas. E querido, aqui eles não estão falando línguas estranhas, eles estão falando outros idiomas. E isso é tão poderoso que estava acontecendo a festa em Jerusalém. Era Pentecoste. Então todo mundo estava lá, todo mundo reunido. E as pessoas começaram a ouvir eles falando na sua própria língua. Eles começam a dizer: mas eles não são judeus? Mas eles não são daqui? Como eles estão falando o meu idioma? Como eu estou ouvindo eles falando no meu idioma? E aquilo chama a atenção daqueles homens. Outras pessoas falam, não, esses caras estão bêbados. Esses caras estão muito bêbados. Nessa hora do dia, esses caras já estão bêbados. Só que nesse momento, querido, a movimentação do Espírito, aquele derramar poderoso que aconteceu, já chamou a atenção da multidão. Deixa eu te falar algo. Aquilo que Deus está derramando sobre a sua vida vai chamar a atenção da multidão. Aquilo que Deus está derramando sobre a tua vida está chamando a atenção da multidão, está chamando a atenção da tua família, está chamando a atenção dos teus amigos, está chamando a atenção dos teus vizinhos. Aquilo que Deus está derramando sobre a sua vida, aquilo que Ele já derramou sobre a sua vida, aquilo que Ele já colocou dentro de você, a presença do Espírito Santo na tua vida, está chamando a atenção da multidão. Não perca essa oportunidade, aproveita esse momento.
Aleluia.
Pedro aproveita esse momento porque ele entendeu para o que ele foi comissionado. Começa em Jerusalém, ele entendeu isso, então ele falou, nós já recebemos algo, vamos começar. E ele vai para a porta e ele começa a falar, vocês estão enganados. Ninguém aqui está bêbado, ninguém aqui bebeu nada, nós estamos cheios sim, mas nós estamos cheios da presença de Deus. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Hoje se cumpre aquilo que o profeta Joel profetizou. Hoje se cumpre isso. E ele começa a dizer, ele começa a pregar. E a Bíblia diz que naquele dia, a igreja inicia com mais de 3 mil pessoas se convertendo. Simplesmente porque a presença do Espírito Santo convence o homem do pecado. Se está faltando poder na tua vida, você precisa rever. Porque poder, querido, não é para sapatear. Poder não é para ficar correndo. Poder não é para voar. Poder é para divulgar as boas novas do Evangelho de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas para que elas não prevaleçam, você precisa de fato ser igreja. E ser igreja é carregar não só um título, mas a presença de Yeshua dentro de você, transcendendo e impactando outros. Então, o Espírito nos concede poder. Ele também intercede por nós. E você achando que está sozinho. E você achando que nada está acontecendo. E você reclamando que Deus não ouve sua oração. Deixa eu te falar uma coisa. Deus pode até não ouvir o que você está orando. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas saiba, você tem alguém que intercede por você todos os dias. Todos os dias. Romanos 8, 26. Abra a tua Bíblia. Nós vamos viver, querido, tudo aquilo que Deus sonhou para que vivêssemos. Nós vamos viver. O Espírito Santo está nos guiando. Ele está nos auxiliando. Ele está nos dando poder. Ele está intercedendo por nós. Quando nós mesmos não sabemos o que dizer, Ele está dizendo algo. Romanos 8, 26 diz assim. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda em nossa ignorância, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Eu vou ler uma outra tradução para você, que diz assim: e desse mesmo modo, nos ajuda em nossos problemas diários e em nossas orações. Nem mesmo sabemos por quais devemos orar, nem orar como devemos. O Espírito Santo, porém, ora por nós com tal sentimento que não pode ser expresso em palavras. As nossas orações, elas devem acompanhar, querido, a vontade de Deus. Você entende isso? Às vezes nós estamos orando coisas, pedindo coisas a Deus que estão desalinhadas da vontade de Deus. Às vezes nós não temos uma resposta a respeito de algo que estamos orando, porque simplesmente estamos orando algo, ou estamos orando a respeito de algo que não está alinhado com aquilo que Deus quer para a nossa vida. E é por isso que o Espírito Santo ele precisa entrar. Porque você está orando uma coisa e ele está dizendo, não é isso não. Não, pai, ele está orando isso, mas ele é ignorante, ele não sabe o que, que ele está orando. Mas olha, deixa eu fazer esse papel aqui, deixa eu fazer essa intercessão. O que, que é intercessão? É se colocar entre. E aí o Espírito Santo se coloca entre e começa. Ah, Deus, fortalece ele. E você está lá, Deus, me envia, me impulsiona. Espírito, não impulsiona ele não, agora não. Fortalece ele. Faça com que ele veja. Você achando que está vendo ele, não, ele não vê, mas ele vai ver. Faça com que ele consiga enxergar aquilo que o Senhor tem para a vida dele, que está além das possibilidades dele. Faça com que ele entenda. Porque, querido, como eu te falei, a oração ela deve acompanhar a vontade de Deus. A própria oração é uma forma de adoração. Oração é uma forma de adoração também. É por isso que quando você vai lá para Mateus capítulo 6 e você vê Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, como é que começa a oração? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Sabe o que é isso? Adoração. A oração não começa, perdoa minhas dívidas. A oração não começa, o pão nosso de cada dia. A oração começa, santificado seja o teu nome. Santo é o teu nome, maravilhoso é o teu nome, o Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos. A oração começa com adoração. E às vezes nós começamos a orar, querido, e a gente esquece que oração, ou não aprendemos que oração também é adoração, e nós já entramos na oração dizendo, Deus me dá isso, Deus faz isso, Deus abre essa porta, Deus fala comigo, Deus, Deus, e Deus está falando, respira, respire fundo, calma. A gente não começa com adoração, a gente não começa uma oração, querido, e se você começa desse jeito, glória a Deus pela sua vida, mas dificilmente nós começamos uma oração dizendo, Deus, que seja feita a tua vontade. Pai, eu me submeto à tua vontade, eu me submeto ao teu senhorio, eu me submeto àquilo que o Senhor quer. Pai, eu me submeto, eu te adoro, o Senhor é maravilhoso e eu sei que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Porque no fundo a gente não quer essa vontade, a gente quer que a nossa vontade seja feita. Nós queremos que a nossa vontade seja feita. Querido, e aí eu te pergunto, como o Espírito Santo... Sabe como nós vamos entender essa intercessão do Espírito Santo? Porque quando o Espírito Santo intercede, ele não vai pedir o que você quer. Ele não vai clamar com gemidos inexprimíveis pelo que você quer. Ele vai clamar com gemidos inexprimíveis por aquilo que você precisa. Você está pedindo porta aberta, quando na verdade você precisa de um tempo de secreto. E aí Deus olha e fala... Cara, você está pedindo porta, mas se eu abrir uma porta agora, você sozinho se mata. Se eu abrir uma porta de emprego para você agora, você sozinho se perde. Se eu abrir uma porta de emprego para você agora, você vai entrar nesse emprego e você não será sal nem luz naquele lugar. Você vai depor contra. Então, para que você não se perca, eu vou permanecer, eu vou fazer com que essa porta permaneça fechada. E nesse tempo... onde a porta está fechada, eu vou lapidar você. Eu vou lapidar você. No tempo em que você está no deserto, eu vou te ensinar algo a respeito de milagres. No tempo em que você está no deserto, eu vou te ensinar algo a respeito da bênção diária. No tempo em que você está no secreto, eu vou te ensinar o que de fato é dependência. No tempo em que você estiver no deserto, eu vou te ensinar sobre provisão. No tempo em que você estiver no deserto, eu te ensinarei sobre submissão. No tempo em que você está no deserto, eu vou te ensinar a respeito de princípios. No tempo em que você está no deserto, eu vou te ensinar a esperar. E às vezes nós estamos orando e Deus está falando, não, Não. E o Espírito Santo está dizendo: é isso, faça com que ele permaneça aí, meu Deus. Porque ele precisa aprender a respeito disso. Porque ele precisa aprender a respeito dessa questão. Ele precisa aprender que não basta subir um monte, ele precisa permanecer lá. Faça com que ele permaneça aí, para que quando ele pedir para estar na tua presença, ele não entre na tua presença e saia correndo da presença. Mas ele entre e diga: é o lugar que eu quero estar todos os dias da minha vida. Meu Deus. E é por isso que o Espírito Santo, ele precisa interceder. Tiago diz algo muito poderoso. Tiago capítulo 4. Diz assim: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. E outras traduções diz: pedis e não recebestes. Por quê? Porque pedires mal para gastar nos seus deleites. A tradução mais rústica. E é por isso que o Espírito Santo precisa interceder, irmão. Por isso que ele é o nosso intercessor. Porque a gente não sabe pedir. Às vezes a gente está pedindo algo só porque o outro tem. Às vezes a gente está pedindo algo só porque o outro recebeu. Às vezes a gente quer algo que a gente nem precisa daquilo, mas a gente quer. Por quê? Porque o meu irmão tem. Simplesmente por isso. E aí Deus fala: eu não vou te dar. Ele simplesmente não dá. E nós precisamos ter cuidado com isso. Então nós precisamos falar: Espírito Santo, interceda por mim. Que eu seja tocado por aquilo que eu preciso e não por aquilo que eu quero. Que aquilo que eu preciso me alcance e transforme a minha realidade para que eu de fato cumpra a missão para a qual eu fui alistado. Você tem uma missão, meu irmão. Fala para esse irmão que está do teu lado. Fala para ele: você tem uma missão. Meu Deus. Ele também nos ajuda. Querido, deixa eu te falar uma coisa. É imprescindível que nós desfrutemos da ajuda que só o Espírito Santo pode nos dar. Muitas vezes não vivemos algo também simplesmente porque nós achamos que sozinhos vamos conseguir. Quantos aqui já tentaram desenvolver algo na força do braço e deu errado? Não responde nem levante a mão. Quantos aqui já olharam para algo e falaram assim: vou fazer isso, isso é bom, Deus está nisso, e eu consigo fazer porque eu tenho gerência sobre isso. E o Espírito Santo lá intercedendo, falando: não, não entra nisso. Mas você desobedeceu, você estabeleceu algo no teu coração, e a Bíblia diz: o coração do homem é enganoso. Mas você foi, e não funcionou. Às vezes Deus falou para você fazer algo, mas você achou que sozinho dava. E aí você, porque compreendia a respeito daquilo para o qual Deus te colocou, você falou: eu sozinho consigo. E aí você não foi orar, você não foi pedir a Deus que fortaleça, você não foi nada, você simplesmente foi lá e meteu a mão. E aí deu errado do mesmo jeito. Porque, querido, não adianta. Nós precisamos do auxílio daquele que está ao nosso lado e em nós. Um dos maiores erros que o crente pode cometer é tentar entrar numa guerra sozinho. O maior erro que você pode cometer é entrar numa guerra sem uma direção de Deus. É fazer algo, querido. Sabe por quê? Sabe qual é o problema de você fazer algo sobre o qual você já tem gerência, sem temor e sem entender que o Espírito Santo precisa te guiar e ele quer fazer isso? É que ao longo do processo, ao longo do desenvolvimento desse serviço, você vai achando que aquilo é normal. E aí você começa a tratar algo que é espiritual como se fosse normal. No momento em que você começa a fazer isso, você começa a dispersar E quando eu digo dispersar, eu estou dizendo que você começa a parar de atentar para aquilo que é necessário, para os princípios que regem o desenvolvimento daquilo para o qual Deus te comissionou. E aí você pode cair no engano de tipo, qual a brasa que eu coloco no incensário? Da onde essa brasa precisa vir? É qualquer brasa? No início você sabia que ela precisava vir do altar, porque caiu na rotina, porque achou que você resolvia. Um belo dia você foi lá e pegou qualquer brasa, botou no incensário e foi oferecer incenso na presença de Deus. A última vez que fizeram isso, a chama pulou do incensário e consumiu aos meninos que fizeram isso. Às vezes alguma coisa morre na tua vida, alguma coisa não acontece, alguma coisa não prospera, e você está tentando achar uma explicação, uma desculpa para que aquilo não aconteça. Deixa eu te falar uma coisa, não está acontecendo porque você está tentando resolver na força do teu braço. Perdeu clareza a respeito de como tem que acontecer. Perdeu a clareza e o discernimento a respeito de onde o fogo tem que vir. Deixa eu te falar uma coisa. As coisas no reino de Deus são movimentadas pelo Espírito de Deus. Não há outro Espírito, só há um Espírito. É Ele que movimenta tudo em todos os lugares. E esse é o erro de nós queremos fazer algo na força do nosso braço. Ele nos ajuda. Marcos capítulo 13, versículo 11 diz assim: quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que estão falando, mas o Espírito Santo. Não são vocês que vão movimentar. Quem vai movimentar? O Espírito Santo. Não é você que vai trazer a direção. A direção quem traz é o Espírito Santo. Não é você que cura. Não é você que opera o milagre. Não é você que traz a presença. Não, é o Espírito Santo que faz tudo em todos. Quando você lê isso, isso é para impactar a tua vida. Você começa a ler Atos 6, você vai ver que há uma demanda, eles levantam homens. E um dos critérios que Pedro estabelece, que os apóstolos estabelecem, é que esses homens precisavam ser cheios do Espírito Santo. Dentre esses homens está um menino chamado Estevão. A Bíblia fala que Estevão, ele começa a fluir. E ele começa a fluir, ele começa a operar sinais, ele começa a curar as pessoas, ele começa a tocar as pessoas. E pasme, ele não é um apóstolo, ele é um diácono. O poder de Deus não estava limitado só aos apóstolos. Estevão começa a fluir, você vai mais um pouco à frente. Agora, os escribas, os sacerdotes, os anciãos, eles estão incomodados com aquilo. Eles são impactados por aquela presença que Estevão carregava. E aí, sabe o que eles fazem? Como eles não conseguiam explicar e como eles não conseguiam debater com Estevão, eles chamam pessoas, eles pagam alguns homens para que esses homens pudessem dar falso testemunho a respeito de Estevão. Estevão é levado para um lugar agora, ele está no meio dessas pessoas todas. E nesse momento, onde ele precisava de fato de direção de Deus, o Espírito Santo começa a falar a respeito dele. Veja o que Atos 7, versículo 54 diz. Atos 7, 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, via a glória de Deus e Jesus, que estava sentado à direita de Deus. Ele rangiu os dentes. Sabe o que vai acontecer, querido? Quando você de fato entender quem o Espírito Santo é, você se deixar ser cheio, você se deixar ser conduzido por Ele, você vai ter um discurso, uma palavra profética nos teus lábios. As pessoas não terão argumento. As pessoas não terão argumento. Os argumentos serão quebrados pela presença e a manifestação do Espírito Santo na vida dos filhos, daqueles que se submetem, daqueles que estão atentos à voz e que estão disponíveis à movimentação do Espírito. Ele nos ajuda. Tá ruim? Começa a pedir a Deus. Fala: Deus, me ensina a me submeter. Porque ajudar, querido, Ele quer te ajudar sempre. O problema é que às vezes nós somos insubmissos. E aí, quando você lê Hebreus, você percebe isso. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Às vezes o Espírito Santo está falando: cara, não fala isso. Ou então fala isso, e você está lá parado e não consegue entender e não consegue se submeter. Às vezes o Espírito Santo está falando: vai lá, e você não quer ir. Ele fala: não vai, você quer ir. Ele fala: não faz, você quer fazer. Somos uma geração de pessoas insubmissas, levadas por ventos. Somos uma geração de pessoas, querido, que não conseguem discernir, não conseguem entender a palavra, porque não buscam uma direção do Espírito para compreender aquilo que está sendo dito. E a verdade, querido, a palavra é o que vai gerar fé. O discernimento da palavra, o entendimento da palavra é o que vai gerar fé no teu coração para avançar. O discernimento da palavra é o que vai te libertar, vai limpar você, vai te colocar numa posição de pessoa apta a desenvolver a obra que Deus tem para nós. Meu Deus. O Espírito, Ele também nos traz revelação. Abra tua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Diz assim: agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão a não ser pelo Espírito. Eu vou ler novamente. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Algumas traduções traz a palavra anátema. Olha bem, a palavra anátema significa dedicado a uma divindade. Alguma coisa que foi separada ou dedicada a um Deus qualquer aí. Ela queria dizer alguma coisa totalmente perdida para o doador ou alguma coisa realmente destruída. O significado disso é justamente algo que foi amaldiçoado. Então, o que ele está dizendo ao pessoal lá de Corinto? Ele está dizendo: olha, eu até entendo que vocês tenham certa dificuldade em compreender essa movimentação. Então, era uma igreja nova, mas também era uma igreja que estava fluindo de uma forma violenta. Então, haviam muitos equívocos. Havia muito problema de compreensão em Corinto. Então, Paulo, ele tem que vir ajustando isso. Por quê? Porque eles estavam numa disputa, numa coisa, e eles estavam usando a movimentação do Espírito, sabe? Quase que para competir. Então, Paulo, nesse texto, 1 Coríntios 12, se você continuar lendo, você vai ver que Paulo começa a alinhar a igreja a respeito dos dons. Ele chega ao ponto de falar: olha, é o mesmo Espírito que distribui, é o mesmo Espírito que vai operar tudo em todos, é o mesmo Espírito que está fazendo. Não existem vários Espíritos, é um Espírito. E ele vai comparar isso com o corpo. É por isso que ele faz essa comparação. Ele diz: olha, independente do dom que você recebeu pelo Espírito e da forma com que ele está movimentando você, você faz parte do corpo, e não há no corpo um membro que seja mais ou menos importante. É por isso que Paulo está dando essa direção aqui. E ele fala: olha, você não pode falar que é cheio do Espírito Santo e amaldiçoar a Cristo. Você não pode falar, ser cheio do Espírito Santo, falar algo que vá contra aquilo que Cristo estabeleceu. Que loucura é essa? E ele fala: não há possibilidade de alguém que está sendo direcionado pelo Espírito falar contra Jesus, contra os princípios. Mas também não há possibilidade, lembra? Eu falei que o Espírito traz revelação. Ele diz: não há possibilidade de alguém dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Você só está aqui nesse lugar, você só é cristão, você só foi batizado, você só está aí porque o Espírito te concedeu isso. O Espírito te convenceu que você precisava mudar de rota. O Espírito te convenceu que você não era bom. O Espírito te convenceu que se você continuasse naquela rota, você iria para o inferno. O Espírito te convenceu que o inferno é real. Não foi preparado para os homens, mas os homens, por negar a graça e o perdão que Cristo dá, caminham a passos largos para lá. Então o Espírito Santo é o cara que te pegou no caminho e falou: você não precisa ir para lá. Você não precisa ir para lá. Existe alguém que pode te tirar, mudar a tua rota. Ele te convenceu, ele fez com que você entendesse que havia uma outra possibilidade que é extremamente melhor. Oh, querido, é por isso que ele está ao teu lado. Ele não só te convenceu, mas ele permaneceu do teu lado e em você. Porque sem ele, querido, não pense o contrário. Sem ele, você não estaria aqui, eu não estaria aqui. Todas as vezes que você pensou em retroceder, o Espírito te abraçou e falou: vamos caminhar mais uma milha. Todas as vezes que você entrou em crise existencial, o Espírito Santo foi lá e te abraçou e te consolou e disse: vai dar tudo certo, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para cumprir.
Amém.
É o Espírito que olhou para você e falou: olha, você sem Deus, realmente você não vale muita coisa. Mas agora que ele já te encontrou, oh, você é precioso, você é filho de Deus. Ele te transportou do império das trevas para o reino do filho do amor dele. Oh, ele derramou o sangue dele por você para que você tivesse vida. Você agora tem valor, você é importante e ele não abre mão de você. Mas também não te obriga. E é por isso que nós precisamos entender, e é essa clareza que o Espírito traz. Nós precisamos compreender o que Ele está fazendo, o que Ele está movendo. Nós precisamos entender, querido, que hoje o Espírito Santo é essa pessoa que nos consola, que nos dá direção, que nos dá poder, que nos dá clareza, oh, que traz revelação. Não trate o Espírito Santo só como uma força. O Espírito Santo não está aqui só para te batizar com o Espírito, com o seu poder e fazer com que você fale uma língua estranha. Não é isso, o Espírito Santo não está aqui para fazer você sapatear e cair aí no chão babando, não. O Espírito Santo está aqui para alinhar a tua e a minha vida. Ele está aqui para te pegar por dentro e transformar você. Ele está aqui para ministrar o teu coração o amor de Cristo, para que você se sinta amado, para que você volte a ter esse senso de pertencimento, saber que eu pertenço a algo, eu pertenço a um corpo. É por isso que a Bíblia diz: e Jesus, ele se entregou e ele acabou com a inimizade, com a separação, e ele fez de dois povos um novo homem. Ele criou um corpo místico. Ele criou um corpo espiritual no qual você e eu fomos inseridos. Você é importante, meu irmão. Ah, pastor, que isso? Eu, irmão, você é importante. Tudo no corpo é importante. Ah, pastor, mas eu não estou fazendo muita coisa. Não importa, você precisa estar no corpo. Não há vida fora do corpo. Não existe célula solta. Membro solto não existe. E querido, deixa eu te falar uma coisa: se alguém te falou algo contrário a isso, é engano do diabo.
Glória a Deus.
E ele nos resgatou, e ele nos comprou, e ele pagou o preço e ele rasgou todo escrito de dívida que era contra nós e cravou na cruz, expondo publicamente todos os principados, potestades e demônios. Jesus fez isso e ele nos deu alguém que era igual a ele para que nós pudéssemos continuar vivendo essa realidade. O nome dele é Espírito Santo de Deus. E ele está aqui nessa noite. Ele está aqui. Ele não está só no ambiente, ele está aí em você. Ele está em você. Ele está te dando tudo aquilo que você precisa.